Você que veio aqui hoje, é isso? Você vai lançar?
É, ele vai meter.
Que é isso? Que é qual?
Fala galera, estamos aqui no.
Eu sou o Jimmy Ogro.
Ah, sim, verdade.
Meu nome é.
Fala galera, eu sou o Jimmy Ogro.
Cara, a gente erra todas as vezes. Nossa, aí você fala, Foodstop BR, estamos aqui. E aí eu falo, eu sou o Gomorro Barreto e hoje quem tá aqui?
Calma aí, deixa eu fazer então.
Caralho, duvido.
Fala galera do Foodtopia BR, eu sou Pedro Benoliel, sou o convidado de hoje, estou aqui com Jimmy McManus e Igor Maurício, esse homem delicioso. Sejam bem-vindos ao qual número do episódio?
Não sei. Começou já. Ele fez a abertura.
A gente vai fazer, cara. A gente aproveita essa abertura dele, dubla a parte onde ele fala que ele é o convidado e bota
você falando.
Bota o outro nome do outro convidado por cima.
Ou então bota o irmão do Joel.
A gente manda pra ele. Manda um áudio pra gente com o nome de fulano assim. Fala assim, Vanessa Rugnin. E a gente vai dublando ele mesmo.
Então vamos lá.
Bom, esquentou, né? Vai de novo?
Não, já foi.
Já foi.
É, foi mesmo. Então, eu sou o Igor Maurício Barreto, esse é o Granderson. Jimmy Ogro, que aqui, o apelido dele muito. É Granderson.
Granderson.
Uhum. É, porque a gente fez esse apelido maravilhoso pra ele.
Ele quer dizer ele.
É, no caso eu. A gente tá aqui hoje com um dos maiores expoentes da gastronomia desse país. Atenção, hein?
Não entendo porque esses caras fazem essa babação de ovo.
Não é babação, não é verdade, pô.
Expoentes.
É. Baluarte, eu não sei.
Um dos grandes nomes da gastronomia brasileira hoje.
Ah. Não, já tô, só mudou o nome. Pedro Benoliel. Esse homem maravilhoso. E a gente tá aqui hoje pra trocar aquela ideia do Foodtopia BR. Sem limite. Pode falar palavrão, pode fazer
pode
o que você
palavrão.
Quiser. Pode fazer o que você quiser.
Fui criado não, com palavrão.
Então. Não estará disponível para menores de 18 anos, então não tem problema nenhum.
Tá tudo certo.
Tudo certo. E a gente sempre começa o nosso papo com a mesma parada. Uma pergunta constrangedora de humor questionado.
Sabendo, cara.
E aí, a gente pensando, eu sei que você já está na defensiva, já pensando o que vai acontecer. A verdade é o seguinte, o que a gente queria saber, que a gente combinou isso antes, e é difícil a gente combinar antes,
uhum.
A gente combinou para saber o seguinte, você é um dos caras que pode ser considerado um dos galãs da gastronomia. É considerado um dos grandes, dos homens bonitos que representam a gastronomia nacional. Alô, entra filtro. É, a gente quer saber de você como é que é essa relação sua de beleza na cozinha, se o pessoal acha esquisito, o cara tão bonito cozinhando, como é que é isso? Conta pra gente.
Cara, assim, é constrangedor.
É, vai ser.
Primeiro que eu tenho um amigo meu, o famoso Eduardo Brasil, rei das noites cariocas, que ele fala que eu faço parte daquela comunidade do Facebook, Galãs Feios.
É, Galãs Feios.
Eu acho que eu dei uma sorte na minha vida. Eu já escutei algumas vezes que a câmera gosta de mim. Então, eu acho que quando a câmera me vê, eu acho que tem algum filtro ali que a câmera me coloca que eu fico bem na história.
Entendi.
Não me considero bonito, eu acho que eu sou bem acabadinho, assim, maneiro.
Bem acabado. Bem acabado é muito bom.
Mas... bem acabado, bonitinho, aquela coisa. Tem vários termos para isso.
Mas assim,
né?
Em relação a preconceito, distância. Quando eu entrei na cozinha, meu primeiro estágio numa cozinha grande, eu sofri realmente preconceito da galera que trabalhava lá e falava assim, qual é, Lourinho? Tu tá fazendo o que aqui, irmão? Tu não vai durar aqui 2 semanas.
Isso é sempre, né?
Tu quer apostar quanto comigo, negão? Aí o cara já, meu irmão, já abriu uns olhos assim pra mim e ele era um negão gigante assim, porra.
Poucos pelos?
Poucos pelos.
Negro bonito, poucos pelos.
Lindo.
Bem abençoado.
E aí, cara, eu apostei com ele, sei lá, na época, R$50 era dinheiro pra caralho. Sei lá, 12 anos atrás, 15 anos atrás, e eu fiquei lá 1 ano e meio. E, obviamente, para estagiar.
As 2 semanas se multiplicaram e se repetiram.
É igual aquela trend agora, né, do TikTok. Era pra ser só 15 dias.
Era pra
e
ser
aí
só
virou
15 dias.
Um ano
era
e meio.
Ser 15 dias e viraram 1 ano e meio. Só que foi aí. Era estágio que virou... Eu virei de estagiário, eu virei cozinheiro C, depois virei cozinheiro A e de lá eu fui viajar, fui meter o pé.
Isso foi onde?
Foi no Lepré Catelã, cara, no antigo Sofitel, ali no Posto 6, Copacabana. Foi, na real foi uma baita...
É Fermo, né?
Agora é o Fermo. E pra mim foi minha grande escola, né? Tá na faculdade, entrar como estagiário, sair como cozinheiro de lá foi um baita aprendizado. Eu passei por todas as praças e eu sempre digo que entrar num hotel onde você tem um restaurante bacana, um restaurante bem posicionado, você acaba vendo muita coisa, né? Ter noção de volume, de produção. Eu venho de uma escola, óbvio, início de hotel, depois restaurantes e depois, cara, todo mundo sabe que eu venho de uma família de buffet, de banquete, de grandes volumes. Então, isso me deu uma preparada para entender as operações de uma maneira, acho que, muito mais clara.
Que foi o que permitiu, e aí já vou dar um salto no tempo aqui, porque foi o que permitiu que você trabalhasse o Rock in Rio em mais de uma ocasião.
Então, a gente...
Você tinha calço técnico, experiência, você tinha...
É, eu acho que eu sempre fui muito abusado nessas operações. É, eu sempre estava muito respaldado em relação a...
Ele fez assim quando você não estava olhando.
Eu sempre fui muito respaldado, eu acho que pela escola da Dona Monique. Quem não sabe, Dona Monique é minha mãe. É, mais de 30 anos de buffet.
Eu achei que você fosse dizer mais de 30 anos, que ela é minha mãe.
É, também, também.
Ela me comprou em 92.
É isso. Mas eu tenho quase 35, ela é mais de 30 anos a minha mãe. Ih, rapaz, olha lá o fotógrafo, chegou o fotógrafo, que delícia. É, então, é muito... Eu acho que eu sempre fui muito abusado, porque eu sempre olhava muito, eu entendia muito as operações de uma maneira muito orgânica. E, cara... Eu sempre tinha a questão do fluxo, da quantidade, da equipe, entender onde colocar cada pessoa. E o Rock in Rio, para mim, foi uma grande escola. Assim, eu fiz 2015, que foi um evento onde eu acho que a gente teve alguns obstáculos muito grandes em relação à estrutura. O Rock in Rio estava se desenvolvendo também, se estruturando. E 2017, eu acho que foi quando a gente fez o Gourmet Square.
Sim, foi a primeira vez que teve uma operação lá com os chefes, né?
Isso. Uhum. E eu ajudei a galera do Rock in Rio a trazer as pessoas. O Jimmy foi um deles, a Roberta foi outra pessoa. Uhum. Só que eu acabei operando 7 cozinhas naquele momento.
Só
né?
O Gourmet Square, ele operou 3 cozinhas.
Sim. Obviamente eu não estava na cozinha. Eu, sim, claro. Eu comandava uma operação de mais de 100 pessoas espalhadas pelo Rock in Rio. E, obviamente, pessoas chaves naquela história que me deram muita tranquilidade para trabalhar. Mas foi um planejamento de quase 6 meses sentado com a bunda no computador, planejando cada detalhe.
Então, eu acho que para você isso não é um grande desafio. Qual que você acha que é o mais desafiador? Gostou, né? Desafio mais desafiador. Trabalhamos com redundâncias calculadas. Para a cozinha, qual que você acha que é o maior desafio? Assim, o que mais desafiador para mim é cuidar do lavador de prato. Não sei. Qual para você?
Deixa eu dividir essa pergunta em duas, né? O que você acha que hoje é o seu maior desafio dentro de ser quem você é profissionalmente? E qual é o desafio que você gostaria de encarar em um tempo muito curto, digo, de 6 meses?
Sim. Cara, eu acho que o meu maior desafio... Deixa eu voltar um pouco, então, no tempo, né? Eu venho de uma escola de buffet. Eu, durante 5 anos, eu tive no Food Network. Para quem não conhece, é um canal de gastronomia.
Sou fã.
Obrigado.
Sensacional. Com todo respeito.
Aham. Uh-huh.
Food Network Brasil só existe por causa do seu programa.
Obrigado. Acho assim. Não, cara, tem o programa da Luísa, tem o programa do Emanuel, tem o da Carol, Florentino. Ah, então, assim. Tem uma galera muito boa fazendo coisa, mas o meu formato era um formato exploratório, era um formato que se aproximava muito com o Antônio Bourdain, assim, sendo não querendo...
Mal comparando,
acho o Bourdain um cara completamente fora da curva, fora da história, da estrada.
Também tem uma diferença de drogas aí que...
Um pouquinho de idade.
Eu acho também de background também. É um cara que viajou muito, sentou com Obama e com milhares de outras pessoas que a gente pode listar aqui, mas as pessoas não me viam cozinhando no meio dessa história. O buffet não é uma operação sexy de se vender como um restaurante.
É verdade.
Então, quando eu tava fazendo comida para muita gente, as pessoas não me viam cozinhando, as pessoas me viam coordenando a operação.
Fazendo acontecer.
Então isso era muito questionado. Pô, você não cozinha, não sei o quê. Claro que eu cozinho, mas o cozinhar certo, naquele momento, né? Não era somente estar com a mão na panela, com a mão na faca. Era você conseguir comandar aquela operação e fazer com que a comida chegasse bacana para todos aqueles, sei quantos mil convidados, dependendo de cada ocasião. Eu acho que o meu maior desafio hoje é as pessoas me verem cozinhando, as pessoas estarem me ter como referência de um cozinheiro também, que eu sou. Antes de mais nada. É, porque somos todos cozinheiros. O negócio exatamente. É que a vida me empurrou para um, graças a Deus, para um lado que, cara, eu tenho os meus skills, eu sei aonde eu consigo render. E eu acho que o meu maior desafio hoje é, vocês sabem, do projeto que eu estou montando. Hoje eu estou em cima de um projeto de uma casa-estúdio, onde a minha casa vai ser um local para gravar meus conteúdos, para receber os meus amigos, para fazer movimentos gastronômicos, política gastronômica, e ter as pessoas que importam junto de mim, as pessoas que merecem estar fazendo movimento. E estamos falando também de jantares a quatro mãos, chamar meus amigos chefes para cozinhar comigo. Pensar no seu caso, gente. Então,
O cara se autoconvidou assim.
O cara já se convidou, cara. Inacreditável.
Eu não tenho essa cara de mal. Eu tô até agora preocupado na hora que ela botou. Na hora que o Pedro começou a falar, botar a mão no negócio, botar a mão na faca. Eu fiquei com medo dele continuar o negócio de botar a mão e eu fiquei tenso. Aí agora eu tô mais tranquilo que ele já teve.
Fica tranquilo, a gente não vai botar a mão em nada. Talvez quando desligar a câmera, deixe você botar a mão, relaxa.
Oh, delícia.
Então, assim, acho que o meu grande objetivo hoje. Na real, meu objetivo, eu acho que o meu trabalho hoje é focar onde eu estou trabalhando, onde eu estou há quase 8 meses em cima desse projeto de estruturar uma operação que é dentro da minha casa, para poder receber as pessoas muito bem, e também conseguir mostrar um pouco do Pedro cozinheiro, um pouco não muito, né? Porque existem outros pilares que a gente vai falar dentro dessa minha comunicação, mas a cozinha é sempre aquela linha que vai conduzir exatamente. Toda a minha história.
Eu acho muito legal, porque, na verdade, quando a gente começou a fazer o Fruitopia, a história veio toda daí, né? Uhum. Da gente pensar que a comida é o fio de até isso.
É o fio condutor de toda.
Fio de ouro que costura toda a história da humanidade.
Na verdade.
Sim. Todo mundo se alimenta, né? Todo mundo senta na mesa pra...
Se você for pensar, você sabe disso tão bem, assim, uma das primeiras coisas que se decide num casamento, por exemplo, é o buffet. O vestido já tá, assim, tem o que o casal decide junto primeiro, comida, depois...
Não, você não, o casal decide
tem muita
junto,
coisa.
É, tem três coisas.
É, o casal
decide. Decide é ela, irmão, você decide nada.
Mas eu acho que tem
três coisas básicas pra um casamento, assim, dentro da minha pouca experiência de evento. É local... Música e comida.
Uhum. É isso.
O resto é o resto. Porque assim, se for
o resto já está tão atrelado à expectativa, né, ao planejamento, que é o evento é um evento numa vida, né? É o evento
sim.
Que tem que permear o resto da vida, né?
E trabalhar festa. Com evento, com casamento, é uma parada muito única, assim. Você coloca. As pessoas estão naquele momento, uma expectativa tão grande, que para você. Cagar alguma porra ali, fudeu.
Fudeu.
Assim, cara, você destragou o momento da minha vida.
O sonho da vida daquela pessoa, passar por aquilo e tal.
E assim,
isso com tudo, festa de 15 anos. Eu casamentos, encontrei com o Pedro em alguns bufês, que ele tava lá do lado da mesa, da mesa grande.
Eu tenho certeza.
Bonitão de terra, assim, olhando para um lado pro outro, rádio no ouvido, não sei o quê.
Tenho certeza, todas as vezes que ele tinha
um casamento, ele sempre preocupou. Eu cheguei perto e falei, já falo contigo só um minuto. Tchau!
Por isso, na hora que você chegou, falou assim, dobra a comida, o Jimmy chegou. A preocupação dele era essa, brother.
Cara, e assim, é muito engraçado, porque da minha experiência, assim, com evento, talvez... Eu tive dois casamentos de grandes amigos meus que eu fiz e que um foi mega produção e o outro foi muito simples. E é muito doido porque quando você, obviamente, você se entrega para fazer um evento, você faz o evento com todo carinho para todos os clientes, né? Mas quando você tem uma conexão emocional com o casal que está ali festejando, celebrando e eles... Existe uma responsabilidade muito grande, muito maior.
É maior.
A camisa pesa.
Tem uma camada a mais de cuidado.
A camisa pesa, sacou? Então, assim, depois que eu fiz esses dois casamentos, eu falei, cara, eu não quero mais fazer dos meus amigos.
Sabe a decisão.
É muito desgastante, é muito complicado.
Até em termos de expectativa pra você, né?
Cara, os dois foram fodas, mas assim, você imaginar que, na real, eu fiz três, né? Foram três, que foram muito desgastantes, porque o pai de um queria me apertar, aí o outro era mais tranquilo, aí o outro, porra, era um casamento mais o Ruerê. e as peculiaridades.
O Rui é bom demais, né?
É, não dá pra falar como é que era o casamento, né? Mas assim. Não,
acho que entendeu.
Então, assim.
Se você entendeu também, deixa aqui nos comentários.
É, marca a gente.
O que você acha? O que você acha que é o Rui?
Hashtag o Rui. É.
Vamos dizer, como é que escreve o Rui agora?
A... É U-H-U.
E-H-E.
Uhu. Entendeu?
Uhu. Muito bom.
Então, assim, a camisa pesa e aí você tem uma responsabilidade além, porque, porra, nesses três casamentos, eu fui padrinho. Então, é você...
Porra, é... Não, você.
Além de ser padrinho, você tem que ajudar, porra, na decoração, o que, que você acha, o que, que o DJ vai falar, como é que é o esquema, porra, como é que você vai fazer o pré-casamento.
Você é... fica responsável por tudo.
Comida, coquetel, enfim.
Porra, então é... Garçom, vem.
Camisa pesa mesmo. Obrigado, Cláudia. Claudinha arrebentando aqui, sempre porra, trazendo pra
esse
nós.
Cara
aqui.
É bom.
Uma... Obrigado, Claudinha. Você é maravilhosa.
E assim, é gostoso de fazer? É uma delícia, depois que passa, né? Porque é, antes é tipo... Antes aí vem a mãe do teu amigo fala assim, meu filho, não erra nada. Ajuda, Jesus, vai, tem que ser lindo. Ah, pô, aí eu tô naquela expectativa, minhas amigas todas já sabem, porra, é, qual vai ser o cardápio, tá todo mundo numa puta expectativa. Eu falo, caralho.
Obrigado, tia.
Vai, é, aí tu obrigado, vai. Tia. Aí tu chega na cozinha, galera, como é que tá o negócio? Como é que tá? Não sei o quê, quantidade tá boa? E você, obviamente, você faz um cálculo de comida pra que a comida não falte.
É isso.
Tem sempre uma margem. Né?
Mas eu sou judeu, então judeu adora salmão. Eu não sei se vocês sabem dessa merda.
Eu sei porque tinha três salmões diferentes naquele buffet que eu fui.
É, judeu adora salmão, cara. Então assim, bom, né, cara? Um é defumado, outro é curado, outro é cru. Então aí vai, um vira ceviche. E aí, cara, eu sempre falo, né? Quando é evento de judeu, se você coloca 200 gramas de salmão por pessoa num evento normal, você pode colocar 600 gramas por pessoa, por judeu, num evento. Então, assim, é muito engraçado, porque tem outras coisas que você pensa assim, não, beleza, o hummus vai sair pra caramba, vai. Mas o salmão...
O salmão vai sair bem mais.
O salmão é top one.
Eu vou te falar um negócio. Uma vez eu tinha um restaurante em Niterói, e eu fiz um buffet para uma igreja evangélica e o pastor virou para mim e falou assim, meu filho, você sabe que crente come?
Sim.
Eu falei, eu sei. Ele falou assim, não, você não está entendendo. Os meus crentes comem muito. E aí eu falei, tudo bem, pode ficar tranquilo, beleza. Mas era um negócio que eu nunca vi na vida. Eu ficava na fila do buffet e comia na fila do buffet para comer de novo.
Sabe o que é pior do que crente e judeu?
Não.
Corretor de imóveis. Cara, eu já fiz alguns eventos para, cara, lançamento de
imobiliário.
E aí, cara, a gente falava assim, meu irmão, esses caras não param de comer, bicho. Porque o cara chega lá, não sei que horas, tem o briefing, tem não sei o quê. Quando o cara vai comer, irmão, prato de peão é multiplicado por 3. E aí você fala assim, meu irmão, fodeu, porque... O corretor já tá comendo. Ah. E aí, beleza. São 2.000 convidados, 300 são corretores. Pensa que esses caras estão ali o dia inteiro.
Comer igual,
Não, eu vou comer mais uma vez.
Obviamente.
Obviamente,
porra. Mas é divertido. Essa dinâmica de evento e você entender o perfil de cada... Assim, brincadeiras à parte, né? Corretores, judeus, crentes, assim, respeito todos.
Se você for corretor, judeu ou crente...
São anotações no diário.
É.
Da família Benoliel.
O lance é o seguinte, é você entender o perfil de quem você está servindo. E realmente, existem perfis que a galera vai mesmo, puta, o casamento da fulana vai ser esse, pô, o evento vai ser tal. A galera vai para comer. E vai parar de comer depois de 3, 4 horas. E aí começa a beber.
É, aí estourou geral.
Entendeu?
Tem muito assim, também vocês fizeram o nome, porque eu tava comentando com eles antes de você chegar, que... Quem, né? De onde veio e tal. E vocês têm uma qualidade muito parecida com comida de restaurante, entregue no buffet de casamento, no buffet de festa, no atendimento. Tem muitos pratos que eu comeria no restaurante ali, que você tem
sim,
lá.
Sim,
no...
sim. Cara, eu, assim, hoje eu não tô mais no
e
buffet.
E as pessoas, né? Não, e quando você faz esse nome, as pessoas vão no casamento e sabem de quem é o buffet. Ah, eu vou comer. É isso.
É isso.
As pessoas já pensam isso, porque sabe que a comida é gostosa.
Hoje eu não tô mais no buffet, mas eu sempre batia muita cabeça com a Monique, com a mamãe. Ela falava assim, mãe, o cardápio tá gigantesco. O cardápio tem muita variedade. E o brasileiro tem essa história de que tem que ter tudo no cardápio.
É.
É, isso é um problema.
E assim, você pegar, vou dar um exemplo de muito clássico, as pessoas vão entender. É, o Álvaro, você pega o que ainda está aberto, pega o cardápio do Álvaro, são 15 páginas de cardápio.
Parece uma revista que você compra na banca de jornal.
É isso. E aí você muda para essa cultura de evento no Brasil, que você tem que ter tudo, você tem que ter sete é pouco, sei lá, 12 tipos de canapé. É, 8 tipos de volante, mais a mesa que vai estar aposta do buffet fixo.
As mesas,
porque se um evento para 200 pessoas, você precisa pelo menos ter 2-3 pontos, porque aí a pessoa fica preocupada com fila. Ah, não quero fila, então beleza, dobra. E aí a pessoa não pensa o porquê que isso é caro.
É.
Porque, cara, você tem que aumentar o número de garçom.
Equipamento.
O número de material que de você vai botar em cima da louça, os números de equipe, as pessoas estão servindo. Então, assim, é uma história. Você fala assim, beleza, dá para fazer? Dá, mas tem um custo.
Uhum.
Mas é aquele negócio, estamos vivendo em tempos, eu acho que de ressignificar, né?
É, mas é isso mesmo.
É, acho que os cardápios dos restaurantes hoje, eles estão muito mais enxutos. As pessoas estão muito menos preocupadas com a variedade, mas então agora eu acho que assim, a qualidade está vindo muito mais à frente do que a variedade. Obviamente é necessário ter qualidade, eu acho que em todos os âmbitos.
Mesmo na variedade.
Mas é muito mais entendível hoje e compreensível você ter um cardápio menor, porque o teu cliente ele entende hoje que menos é mais.
É, eu acho que também, eu concordo 100% contigo, acho que também vem de um amadurecimento do mercado. Quanto mais os mercados se amadurecem, mais eles se especializam e segmentam. Só fica muito mais fácil, por exemplo, em frente ao Álvaro, tem o Capa Preta, né? Que a gente fez o cardápio, por acaso. Sim. Que tem um cardápio que a gente conseguiu fazer um cardápio bem conciso. Né? Eu, Jimmy e Yassa, a gente fez um cardápio bem conciso para fazer aquilo funcionar dentro da expectativa do que é aquele negócio, que é um tap house.
Sim.
Aí você consegue fazer isso. O evento ainda você não consegue fazer isso, né? Ainda é um desafio fazer
só
isso.
Quando o teu cliente ele já tem uma...
Ele já vem dele, né?
É, já tem uma mentalidade muito mais clara do que é sofisticado. Assim,
já viajou, já provou comida fora, já viu
cardápios. Como é que funciona do outro lado de lá, como é que são as coisas, se for uma coisa mais clean, com menos informação. Então, assim, eu quando eu morei em Paris, eu trabalhei no Potel Chabot. Potel Chabot é de longe, assim, um dos maiores caterings do mundo. Talvez, se você chega em Paris, são 5-6 pavilhões. Pavilhões, eu digo que são 6 prédios em Paris, que eles são, cara, cozinha, salão. Os caras alugam esses pavilhões para eventos.
Quase do tamanho do buffet do Benoliel.
Quase. Assim, uma diferença pequena. E, cara, e você nos eventos, os caras vendiam a quantidade de comida certa por pessoa. Se ele virasse pra você, eu, Maurício, te vendi 200 pessoas. Se você chega pra mim, beleza, você vai ter mais 10% aí de margem de erro, são 220 que você pode levar. Se chegar a 221, não tem comida. Sacou? E não, tá tudo certo. E
é
os caras.
O que deveria ser, né?
É o que deveria ser. Aqui existe uma. Existe uma cultura. Meu irmão, se vira.
Você vai dar um jeito pra mim.
Segura a mão no serviço.
Eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer um evento pro.
O cara acha que você tem um supermercado atrás do buffet pra fazer compra.
Total, te vira aí, negão.
E fazer carne desfiada em 30 minutos.
Cara, eu tive um caso com um cliente que ele me contratou pra 150 pessoas. Era uma sinagoga, pá, não sei o quê. E aí, tranquilo, vamos de boa. Tranquilo, tá ganho o jogo, né? Vamos lá, fizemos a estruturação toda do evento, chegamos lá. Bom, bateu 350.
Que isso? Como é que não faz? Fodeu.
E pra cobrar pro cara depois? Não, porque as pessoas não chegavam, não tinha comida. Eu falei, óbvio que não tinha comida. Porque, porra, assim, eu não quero te cobrar 350. Não tenho nem por que te cobrar 350, mas vamos chegar no meio de campo onde, porra...
Onde eu servi pra 200.
Onde eu servi
pra 350.
Porque assim, a gente nunca deixou faltar comida no evento. Se faltou, foi um item, alguma coisa assim, onde a gente vai dar, manobrar para que assim, segura o item tal, uma maneira tal, porque, cara, de repente, nesse casamento ou nesse evento, o item, cara, a galera resolveu comer esse item hoje. E já é compreensível, a gente já sabe qual é, já é entendível qual é o item que vai dar ruim.
Você identifica logo o seu, né?
Sim, e aí você fala, cara, diminui um pouco aí a saída, pá, e assim vai. E é isso, e a galera, eu acho que mudar a cultura de mercado
principalmente nesse momento de retomada agora que a gente está vivendo, talvez de eventos menores, de operações menores, mais enxutas, menos risco, uhum. até para o próprio consumidor isso é melhor.
Muito melhor.
Porque...
acho que a experiência ela fica muito mais interessante, acho que ela fica muito mais completa para todo mundo, porque você consegue ver todo mundo que está na festa, você consegue conviver, falar, comer, e aí você consegue provar tudo que tem na mesa, você tem 3-4 opções. Mas, às vezes o cara chega, o gordinho chega no buffet, aí ele vê lá 170 pratos diferentes.
Entendi, você começou a falar de gordinho e olhou para mim.
Hã?
Entendi. Começou a falar de gordinho, olhou pra mim.
Eu não quero olhar pra câmera pra não acusar ninguém que tá assistindo o vídeo.
Eu sou gordinho.
Então eu tô aqui, tô falando de mim e de você.
Tô achando, não. Tô gordinho, não.
Não parece um ovo de avestruz?
Parece, eu tô
que o peitinho, ele...
Não, ele
não,
tá,
o peitinho,
tá de branco.
Não, o peitinho,
ele tá de branco.
É porque a gente tem que torcer pro meu mamilo não ficar entumecido. Mas é porque essa nova blusa aqui do Foodtopia...
O gordinho chega no buffet, tem lá, sei lá, 38 pratos diferentes. A vontade que ele tem é de comer tudo. Eu acho que é muito melhor ter pouco. Ele fala, ah, você aproveita tudo que tinha no buffet. E tinha 6 pratos.
É bom que esse break aí é. Esse break aí vocês fizeram uma comida, né? Os caras foram na cozinha, não mostraram pra vocês, mas. É o que que tem aí? É mozzarella, batata e.
Você vê como é que na televisão tudo é falso, né?
Não, acho que é polenta.
É polenta.
Batata.
Ah.
Tudo artesanal feito na casa.
É, falam que a televisão é uma grande mentira, né?
Isso aqui
é verdade? É você que, tá na, você que trabalha
bom
na televisão.
Pra você não ser. Eu que trabalho na televisão, cretino.
Não, eu não trabalho mais. Eu espero voltar em breve, não. Mas.
O que a gente faz na TV é adiantar passo, né?
Questão de tempo, né?
É isso.
Cortam-se processos.
Não, a gente faz. Se eu tiver uma receita, por exemplo. Que tem 6 grandes momentos que são importantes para a receita.
Vamos fazer
tipo,
os 6.
Você tem que fazer os 6. Ou seja, no final do dia, o que acontece? Minha equipe adora que tenha, porque quanto mais passos tiver, mais eu tenho para finalizar depois do programa e todo mundo comer.
Sim.
Eu não vou jogar aquela comida fora. E ela não serve, muito dela não serve para outra receita. Então, você tem uma feijoada, por exemplo, a moqueca, que tem, você mostrar o peixe, a limpeza, pum, o peixe está lá, então já temos um passo. E aí você vai cortar as coisas, você vai montar, panela de barro, vamos. Só fazer 4 moquecas inteiras. Porque aquela que a gente está no fogão ali, vai, então, daqui vai o quê? Daqui vai ter que ferver, não sei o quê, e ela vai ficar assim.
Uhum.
Eu vou acabar essa depois, mas a gente passa a câmera para essa moqueca. E essa moqueca tem o coentro que sinaliza e a gente serve essa. Beleza, mas tiveram 4 passos que depois vão ser finalizados na cozinha e vira meio que almoço da equipe também.
É, assim, a televisão para mim.
Porque eu não tenho tempo no programa para fazer.
Não, não existe. Ainda mais que eu acho que com a Ana Maria
vivo,
o processo
né?
É louco, né? Porque a galera lá é muito treinada, né? Ela faz isso há anos já. E com certeza deve ter algum ninja ali atrás que, meu irmão...
São 12 pessoas na equipe.
São 12 pessoas.
Ninja. São 12. Márcia, Val, Maria e aí tem os meninos que cuidam. A Márcia Barbosa é a chefe de cozinha, né? Que cuida disso. A Dani é nutricionista. A Val e a Maria são as funcionárias que tomam mais tempo com ela.
Uhum.
E aí tem uma equipe de preparo que... E aí tem muita pesquisa. Então as receitas são pesquisadas, desenvolvidas, levadas para a Ana. E aí são redesenvolvidas e ressignificadas para o próprio programa. Então a Ana dá o toque dela, a Márcia dá o toque dela.
Legal.
E aí até chegar na TV passa por um processo de 7-8 camadas aí.
Como é que você começou a fazer uma televisão? Porque assim, um cara pequenininho como você para ser chamado para um casting de televisão
não
é bom, né?
Não é comum, né?
Não, é isso que eu ia te perguntar.
Cara, eu era designer, né? Trabalhava no escritório em Botafogo, no escritório de advogados como designer, escritório de marcas e patentes. E eles criaram esse jogo de panelas, que era um mini reality de 5 dias, e ligaram para a produção, pediram, a gente precisa de 15 pessoas no perfil tal, 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 que faça, que gosta de cozinhar, não sei o quê, enfim. A produção começa a ligar o quê? O programa ainda estava no modo piloto, não tinha sido aberto para as pessoas se inscreverem. Tinha rolado uma primeira edição, e aí o que a produção faz? Mensagem no Facebook, no Instagram, manda para os amigos, para os amigos, você conhece alguém assim, 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 passa o perfil para todo mundo. É, 5 pessoas me indicaram.
5?
Para o César Dagger, que era o que estava fazendo a pesquisa para o...
A seleção.
A seleção dos 15, né? E aí cara, o César me ligou e falou, cara, já tô quase não te liguei porque eu tô achando que você é famoso. Todo mundo que eu pergunto. Ela perguntou, tipo, para Tati Magna Vita, perguntou para o Benji, perguntou, enfim. 5 amigos meus, cara, você tem que falar com o Jimmy, tem que falar com o Jimmy, o cara cozinha para trabalhar. É, beleza. E aí fiz o teste, tive que cozinhar para os diretores para provar que eu sabia cozinhar, fazer um teste de câmera para saber se a câmera gostava de mim tanto quanto ela gosta de você.
Ah.
E aí eles gravam...
Contra a
eles gravam. Cara, assim, a câmera tem um olhar e as pessoas têm outro, né? o olhar das pessoas ele é muito atrelado às nossas sensações. A câmera era muito mais verdadeira, né? Eu acho que ela enxerga uma coisa mais isenta, assim. E a câmera funciona muito bem para isso.
Filosofias de câmera com Jim Yogro.
Lá vou eu me streamer sempre, né? Blá, 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 blá. Mas enfim, aí eles levam essas 15 pessoas para a Ana e ela escolhe quem são os 5 que vão participar do jogo.
E aí a Ana foi lá e falou, esse cara pode ser meu coelhinho.
Ela me aprovou, fiz o jogo de panela, não ganhei o reality. Eu, na verdade, fiquei empatado em último, porque no dia da minha gravação morreu um grande amigo meu de mais de 25 anos. Uhum. No dia que eu fui gravar, que eles foram lá em casa para gravar o jantar comigo. E aí minha cabeça estava pirada. Eu quase não fiz, mas aí falando com meus amigos, o velório foi no dia seguinte de manhã, eu falei, cara, ele não ia querer que eu perdesse essa oportunidade e tal. Fiz o jantar. Então, o que aconteceu? Queimei sobremesa, fiz de novo, congelei, acabou o gás, enfim. Rolou um monte de coisa e acabou virando uma coisa meio cômica. Bom, não para mim, mas para quem estava assistindo.
Perdeu o programa, mas ganhou um emprego.
Ganhei emprego, estou lá 9 anos.
Tá bom, daqui a pouco tem festa.
Quando fizer 10, daqui a pouco
tem festa. É engraçado, né, como é que essas coisas acontecem. Tipo...
Vou devolver a pergunta. Como é que você foi parar? Porque você não migrou, na verdade, o tempero de família ainda foi...
Tempero não mexeu. Tempero de família é o gato do Rodrigo Hilbert, né?
Cara, é impressionante como é que o senhor brilhou falando
e, do Rodrigo. E como que a gente se parece, né, irmão? Cara, porra, é muito parecido, né?
É muito parecido, cara.
É inacreditável. Rodrigo, sou seu fã, cara.
Se o pessoal soubesse que você costurou sua própria blusa aqui antes de começar...
É, eles não sabiam. Não, deixa quieto. Não dá pra ofuscar o brilho do amigo, porra.
Cara, sabe o que eu acho ele foda? Porque, além de tudo, ele é tão foda que ele podia ter feito a própria vacina. Mas para mostrar pro pessoal que a vacina era segura, ele tomou a vacina que tinha disponível.
Ele tomou a vacina, exatamente.
Justo, não, né? Ele foi humildíssimo. Cara, como é que rolou...
O tempero na mochila já aconteceu, você ainda no buffet, ainda trabalhando, a sua vida continuava normal.
Cara, a grande verdade é que 2013 para 2014 eu volto de Barcelona.
Já foi Paris, já foi Barcelona.
E Israel também. Mas Israel foi antes, Paris e Barcelona.
Na Israel a gente já imaginava.
Mas teve outros lugares?
Faz parte do protocolo.
Foi só Paris e Barcelona?
Morando foi Israel dos 18 aos 20, Paris dos 22 aos 23, morei em Kibbutz também, e Barcelona dos 23 aos 24. E aí quando eu voltei, cara, de Barcelona... Aquela coisa, né? Molecão, 23, 24 anos, passei quase os últimos 6, quase 4 anos fora, sozinho, sempre fugindo um pouco da responsabilidade de virar gente grande.
Eu não sei como é que é isso, até hoje eu tô aí, né?
Os boletos.
É que a gente é cringe, a gente paga boleto.
E começou o samba.
A gente paga online, mas...
Olha o sambinha na lata. E, cara, eu sei que, de repente, eu tava no buffet, ainda tentando me encontrar, começando a trabalhar com minha mãe, e me liga uma produtora, e fala assim, oi, Pedro, tudo bem? Me indicaram o seu nome. Aí eu fui entender que o Paulo Cuenca, que é o marido da Dani Nossi hoje, que é um grande influenciador digital... E na época ele era produtor, ele tinha uma produtora. Ele estava fazendo uma seleção para um programa que estava rolando de um canal que estava vindo para o Brasil. E eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, cara, beleza, vamos fazer o teste. Então a mulher falou, cara... E aí depois eu fui entender que ele colocou no Facebook, procura o chefe carioca que fale bem para as câmeras, seja desinibido e que não tenha experiência com câmera. Ah, caralho. Aí uma amiga minha, Mari Scharf, lá de São Paulo... ela foi lá e escreveu, fala com o Pedro Benoliel. Beleza. E aí rolou. Os caras vieram lá no buffet e falaram, cara, o negócio é o seguinte, a gente tá fazendo uma seleção para você apresentar um programa e tem outros 4, 5, 6 pessoas também que estão fazendo aqui no Rio e a gente queria gravar um negócio contigo. Eu falei, como é que seria o programa? E aí a menina falou, cara, é você entrevistando pessoas, você cozinhando com as pessoas, numa laje. Eu falei, pô, maneiro, hein? Irado, tipo, pô, entrevistar, não sei o quê, eu sou cara de pau mesmo, vambora, vamos ver qual é. E aí eu sei que um dia a equipe veio pro buffet, aí eu perguntei pra menina, eu falei, tá todo mundo cozinhando? Tá todo mundo fazendo? Ela falou, tá todo mundo cozinhando, mas tá deixando as pessoas à vontade. Eu falei, não vou fazer receita, se eu vou entrevistar alguém, eu vou entrevistar alguém. Eu peguei o chefe da cozinha que tava lá naquele dia, era um cearense. Aí eu falei, vou tirar a história dele, como é que ele veio parar aqui? Aí eu falei, Assis, não sei o que, como é que tá, como é que veio, não sei o que, pedi parará, 5 minutos. Eu falei, então, galera, espero que tenham curtido, espero, vamos lá fazer o programa, é isso aí, aguardo a resposta de vocês. Beleza, a galera foi embora, depois de 3 meses me ligam.
3 meses?
Depois de 3 meses. Eu falei, foda-se, não rolou, né?
Aham. 15 dias você já acha que não rolou.
E aí me ligou uma amiga minha de Barcelona, que a gente tinha dividido apartamento, a Dani, que estava trabalhando no Food Network. Tipo assim, maior coincidência do mundo. Falou, oi Pedro, tudo bem? Dani? Eu falei, oi Dani, e aí? Pô, quanto tempo? Não sei o que ela falou. Né? Mó tempão. Eu falei, e aí? Como é que estão as coisas? Tá em São Paulo? Ela falou, tô. Eu falei, o que você tá precisando? Me fala aí.
Papinho Cerca Lourenço.
Papinho Cerca. Dividiram apartamento.
Não, amiga.
É o que eu digo, a influência de ser um galã.
Então, assim, aí ela falou, eu tô trabalhando no Food Network. Eu falei, que maneiro, cara. Bacana. Eu fiz um teste pra lá. Agora que eu tô lembrando, fiz um teste pra lá. E eu tô esperando a resposta até hoje. Ela falou, por isso que eu tô te ligando. Eu falei,
a resposta sou eu.
Ela falou, como a gente já se conhece, eu queria te dar a resposta. Falar, cara, você foi escolhido pra apresentar o programa.
Ela pediu pra dizer...
Ela pediu pra me ligar.
Pra que ela fosse a pessoa.
Pra que ela fosse a pessoa que me passasse a mensagem.
Cara, muito maneiro.
Falei
muito
que maneiro.
Não!
Olha o carinho coitado. Que ficou, né, cara?
Na boa, vocês são muito machistas, vocês dois.
Machista por quê?
Não, machista. A gente é ridículo.
Machista, vocês são ridículos e machistas. Ridículo, isso é muito feio.
Por quê? Só porque ela...
Constatar o fato de duas pessoas de sexos diferentes dividindo um apartamento é machista? Por quê?
Não, isso é muito feio. Vocês pensarem já imaginar alguma coisa, mas tudo bem, eu não vou.
Não imaginei nada.
Eu tô fazendo um carinho no meu amigo e falando com uma voz engraçadinha. Vocês
me viram. E que ela tinha um carinho. Evidentemente, ela tinha um carinho especial.
Bom, virando página, obviamente tem um carinho porque a gente passou um tempo lá junto em Barcelona.
Aí, tá vendo?
Provavelmente.
Não, passaram um tempo.
Provavelmente.
Dividindo apartamento.
É, imagina, se sacrificaram, comendo pinto todo dia, coitados, né? Tapas e.
Foi o que falei, né?
Como é que chama? Pinchos.
Pinchos
todo o tempo, não?
Pinchos todo o tempo.
E aí, cara, rolou, e aí não era o tempero na mochila, era o Cozinha na Laje, que era um ano antes da Copa do Mundo chegar no Brasil.
Então, timing esse.
Calhou que o canal vinha dos Estados Unidos. Eu, obviamente. 24, 25 anos, completamente perdido naquele momento, falei, beleza, vou gravar. Primeiro dia de gravação, o Paulo começou a me dirigir, não sei o que, ele falou, Pedro, eu sei que você não tem experiência, não sei o que, vai tranquilo. Aí ele falou, virou pra mim e falou assim, e aí, tá pronto pra televisão? E pior que foi aqui na Lapa, cara, isso foi o melhor de tudo, na frente do Circo Voador, foi o primeiro dia que a gente foi gravar. Aí eu falei, televisão? Falei, que maneira é televisão, cara? Você não ia ter programa do...
Da internet?
Na internet, não? No YouTube? Ele falou, qual é, cara? Tu leu o contrato?
Acho que não.
Aí eu parei, olhei pra ele e falei, cara, eu li quanto que eu vou ganhar, porra.
Só essa parte.
Eu li quanto é que eu vou ganhar, porra. Aí ele, tu tá de sacanagem com a minha cara.
Uma das outras 47 páginas, é isso?
Não, claro que não. Cara, eu tava no lucro, nunca tinha feito porra nenhuma.
Mas nenhum advogado leu nada?
Não, leu, mas é...
Cara, o advogado não sabia que ele não tinha lido.
Ele não sabia que eu não tinha lido. Falou,
programa
Pedro,
de televisão...
Não, ele falou, Pedro, provavelmente... você tá ciente que você vai ceder a sua imagem pra isso? Eu falei, tô, tranquilo, de boa. Pô, vou ganhar um dinheiro, maneiro. Aí ele falou assim, cara, tem algum problema ser televisão? Você tá tranquilo? Eu falei, irmão, vai fazer diferença se eu botar minha imagem agora no YouTube ou na televisão?
Não,
vambora. Tudo que tiver que rolar, vamos rolar. Vambora. Ele falou, então beleza, tá tranquilo, vambora. E aí começou. Aí gravei, fiz uma curadoria junto. Teve uma galera que cozinhou comigo, Bruno Magalhães.
Botero.
Da galera de Boteco também, assim, vários. Várias, a Luísa da Gema também, do Bar da Gema.
Eu, infelizmente, não podia, né?
Musa.
Você não podia, você também não tem boteco. Então era só donos
eu
de boteco.
Só para fazer contigo o programa.
Ah, eu tinha esquecido então, esqueci, desculpa. E aí, cara, depois da primeira temporada, o canal decidiu que ia fazer outro formato. E aí me ofereceram um formato de viagem. Eu falei, porra, adoro, né? Vamos viajar.
Melhor dos mundos.
Maravilhoso, melhor dos mundos. Tô tranquilo, vou viajar, vou comer bem, emprego dos sonhos. E aí foram 4 temporadas. E aí começou essa história de
muito
comunicar.
Exaustivo.
Cara, gravar é muito exaustivo sempre, assim, pra quem tá gravando e pra quem tá sendo gravado. Eu acho o mais complicado de gravar, obviamente, é você ter que estar bem o tempo todo em frente às câmeras, porque você é um ser humano. Existe esse lado que você tem problemas, você tem boleto pra pagar, às vezes tua família não tá bem, às vezes você acordou de ovo virado e também tá tudo certo. Mas tem que estar bem. E aí, e isso foi um aprendizado muito legal durante essas 4 temporadas de Tempero na Mochila, porque a galera que trabalhava comigo era uma galera já muito cascuda. E eles tiveram muita paciência e muito amor. A galera da Casa de Vídeo lá de São Paulo, vocês sabem que são minha família, amo vocês. O Felipe, que foi meu diretor, o Felipe Godoy, que ele me dirigiu essas quatro temporadas, foi um cara que virou meu irmão e que falava, Pedro, é a tua cara, Felipe, que vai ficar na frente. Cara. Tu conheceu ele?
Felipe é incrível, bicho.
Eu acho que vocês se dão muito bem, né? Porque vocês têm uns gostos meio parecidos, assim. Videogame é isso que eu ia falar. E, cara, é um cara de uma alma, assim, de um amor, porra, desde câmera, Berinjela, Pedrinho, Jean, galera do áudio, os produtores.
Eu não sabia por que o apelido desse cara é Berinjela. Berinjela, tamo junto aí, irmão.
Pô, tá aqui embaixo. Qual é, negão? Apelido. Saudade.
Seu apelido é Berinjela aí, tá?
Então, assim, foi uma experiência muito maneira. E o meu grande foco hoje, com certeza, é voltar a gravar televisão e focar na história do digital, viver de conteúdo, né? Cara, eu acho que isso é, a gente não é mais tão jovem, a gente não tem a facilidade hoje que os jovens têm.
Você tá exagerando falando isso.
Não, cara, eu tenho 34, não sou tão novo assim.
Mas, cara, 34 hoje é um jovem.
Sim, mas assim, você pegar um...
Ridiculamente jovem. Porra.
Mas se você pegar um moleque de 18 anos, ele faz um conteúdo, cara, que hoje talvez ele já consiga... Não, você tá entendendo o que eu tô te falando?
Sim, ele faz dancinha num aplicativo aí.
A facilidade...
Não,
gente,
não,
a cerveja do...
Você tá sendo...
Eu sou.
Preconceituoso.
Sim, claro.
A cerveja... A Estela.
É isso,
meu patrocinador.
Alô, Estela, estamos aí, hein? Não, eu só, Jimmy não pode.
O Jimmy não pode. Igual o Maurício pode. Então, eu acho que os jovens hoje têm uma facilidade para lidar com
muito
isso.
Mais, né?
Muito mais.
Muito maior. A cultura deles desde o início. A gente viu isso acontecer.
Sim. Total. E assim,
não,
eu
DNA deles.
Eu, do final do ano para cá, eu falei, cara, eu tenho que virar a mão, virar a chave para poder estar produzindo conteúdo all fucking time aqui. Tipo, cara, galera, então o negócio é o seguinte. Eu tinha uma trava de falar aqui no telefone.
Mas é comum, né?
Meu irmão, você me coloca 5 câmeras, eu falo pra 5 câmeras, mas eu não falava pra celular. Isso é uma parada muito... Você também teve isso? Tipo de, e aí galera, não sei o que, eu de meu ombro aqui, porra.
Eu acho meio estranho ainda.
É meio estranho, e é estranho, mas cara...
Você acostuma.
Vamos que vamos, porque a estética é diferente. E como você vem de televisão e você tem, cara...
O teu braço tá ali, tem tudo, tem
muito... Não é um braço, né, querido? Isso aqui é um pau de selfie.
É uma lancha, é uma prancha. Então, assim, a estética é diferente, o ângulo é diferente. Porra, aí você, porra, se vê de frente, caraca, tô benzão. Aí quando você se vê aqui, você fala assim, caralho, o tamanho do meu nariz, maluco, que merda.
E é isso, pô, muda tudo e você tem que aceitar.
Porque
eu
isso...
não entendi essa parte, porque eu acho que você tem um nariz pequeno.
Não, eu tenho um nariz grande, cara, mas é que a boca é grande também, o resto também é grande. Então, assim,
Nossa!
Não, gente, orelha, testa, entrada. Entendeu? Tudo grande. Então
junto,
e cara, é isso. Se você se adaptar ou readaptar, porque assim, eu acho que igual ao Jimmy, a gente aprendeu em frente pra câmera, sacou?
Uhum.
E com uma estrutura por trás. Então acho que essa readaptação e essa adaptação, na verdade, adaptação ao novo meio da parada é muito forte, principalmente para quem está acostumado com conteúdo de qualidade e você acaba baixando a tua régua porque a demanda, obviamente, ela pode ser de qualidade, mas a régua ela baixa muito.
É.
Desde coloração, finalização, trato de áudio, câmera, telefone, não são duas, três câmeras que a gente está fazendo aqui. Então, assim, a régua baixa muito.
É verdade. É verdade.
Mas talvez as pessoas não queiram isso.
Cara, você vê isso personificado na quantidade de audiência de pessoas que fazem um conteúdo muito baixo, assim, baixo de qualidade, e você vê aquilo. Você vê o cara fazendo um conteúdo com uma qualidade nenhuma, com um engajamento violento, com uma audiência violenta, e muita gente que faz um conteúdo de alta qualidade sem
nenhum engajamento.
É o casamento do que fala para quem fala não é... O acabamento disso, né? Como você faz isso?
Cara, eu acho que existe uma questão também. Eu acho que...
A única coisa que eu sei que vale ainda é assim, se o áudio tiver cagado, o teu vídeo tá cagado.
Sim.
Se a pessoa não conseguir escutar, não tem mensagem, não tem nada.
Nem se você... Agora você coloca a legenda.
Então é isso que a gente tá falando. A gente tá usando microfone por isso, porque podia ter botado um boom aqui. Não, quero um microfone para cada um. Porque se aqui tiver cagado, o vídeo tá cagado.
Acabou, tchau e benção.
O áudio não é 50%, o áudio é 90% de abandono.
60% das pessoas veem os vídeos curtos. Não tô falando do YouTube, tô falando dos vídeos curtos. Instagram, TikTok, Reels, Reels não, Shorts do YouTube. Vê sem áudio.
Isso também.
Então você precisa botar as legendas.
Shorts do YouTube, o que é isso?
É uma novidade nova. É uma novidade nova. É um TikTok pro YouTube. Dando YouTube. E aí você precisa colocar as legendas, porque se você não legendar, o cara vai passar o vídeo e não vai ver.
YouTube,
tem uns shortzinhos.
Mas eu queria voltar assim.
Agora eu entendi o que aparece no telefone quando eu abro o YouTube. Aí tem um vídeo e tem umas tirinhas assim. É isso?
É isso.
Também acho.
Agora eu queria fazer a pergunta para vocês, cara, que vocês são pessoas muito conectadas, muito oxigenadas em relação ao meio digital. Qual é o próximo rolê da gastronomia que vai girar dentro do digital, assim? Porque, assim, tudo já está sendo feito.
Tudo.
O que que hoje vai diferir...
Pode dizer que tudo está sendo feito, mas, assim, dentro do que a gente construiu, é meio difícil a gente sair dentro da nossa esfera e entender o que, que vai vir bater de frente com a gente, né?
Cara, eu tenho estudado bastante sobre
que
isso.
Que tipo de dúvida vai... Eu tô tentando uma brincadeira com o Pimp My Miojo, por exemplo.
O Pimp My Miojo é muito...
Que é uma discussão muito antiga, trazer uma cara nova, uma cara divertida para ela. Inclusive, a própria Nissin, que faz o que fabrica o miojo, ela finalmente, depois de sei lá quantos anos que eles estão no Brasil, eles começaram uma campanha do ano passado para cá, sugerindo que as pessoas mexessem nas receitas deles. No pacote vem escrito sugestões de requeijão, de ovo, não sei o que, de montagem, que eles nunca tinham feito. Então, eu acho que essa liberdade... O meu problema com a gastronomia é que a minha missão há 12 anos é tentar fazer as pessoas recuperarem a intimidade, que é o que ele está fazendo com coisa. Recuperar a intimidade que foi perdida depois de 5, 6, 7 gerações, que, cara, apartamentos pequenos, muito trabalho durante o dia, não tem tempo para cozinhar, enfim. Todas as desculpas que a gente já conhece, 5 gerações, as pessoas perderam completamente qualquer intimidade com comida. E o miojo é uma relação muito interessante, porque todo mundo conhece.
É a infância, né?
Você junta R$2,35 com 3 minutos de preparo, essa conta já está fechada automaticamente, não precisa questionar ela. 600. Não, 450.
450.
Na verdade, depende do miojo.
Agora, para fazer um Pimp My Miojo que você e o Rafa fazem, é outro patamar.
Duas horas, né, parceiro?
Outro patamar.
Não, tem receita que fica, que você faz 10 minutos aqui, mais 3 no miojo, você aproveita a própria água do miojo dentro do cozimento. Tem versões, claro, que a gente considera ele como uma massa. Que é para a pessoa entender essa questão. Não é porque é um produto rápido e barato que é ruim.
Sim.
É usar ele da maneira correta. Tem coisas que realmente são.
Agora,
só para te responder, porque eu tenho uma visão levemente distante nesse aspecto. Quando eu comecei a fazer o Manual do Cozinheiro Amador, 4 temporadas atrás, que foi o podcast tentando ajudar as pessoas que não sabiam nada de cozinha, comecei a fazer podcast de arroz, comecei a fazer podcast de feijão. Antes a gente já tinha feito o Boia, deu Alan com a Sati. E tal.
Como é que faz podcast de arroz?
Agora
você lava arroz.
É tipo você encontrar um amigo.
Não, mais ou menos.
Explica
assim, como é que surgiu a história do Manual do Cozinheiro Amador? Eu encontrei com um amigo no mercado. Véspera do Dia dos Namorados. Ele falou, porra, ainda bem que eu te encontrei, que tô pensando em fazer um negócio lá pra casa com a minha mulher, no Dia dos Namorados. Então eu falei, cara, faz o seguinte, compra isso aqui, faz isso, você chega em casa, faz assim, assim, assim. Em 15 minutinhos eu expliquei pra ele como é que ele fazia uma receita.
Essa porra ficou pra ele. Ele até hoje faz o risoto, virou o risoto deles e o caralho e tal.
Ah, o amor é lindo, né?
E aí, pô, é lindo, né?
Com foda. O Maurício é mais.
Lindo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, a gente é capaz de mostrar pra uma pessoa que ela pode fazer coisas simples, rapidamente, só contando pra ela. E aí veio a história do Manual do Cozinheiro Amador. Que o cara, às vezes, não sabe qual a diferença. Aliás, muita gente que cozinha não sabe a diferença dos arrozes, por exemplo.
Sim.
E aí, eu fui desenvolvendo isso com o Manual do Cozinheiro Amador. Lá atrás, a gente já vinha nesse processo de tentar resgatar essa aproximação. Acho que a Rita foi um dos grandes baluartes disso, né? Foi, não é? Um dos grandes baluartes disso com a cozinha dela, cozinha prática. E aí, eu acho que isso, a gente vai recuperando aos poucos. As pessoas vão recuperando a hiperglamorização da profissão. Uhum. Ajuda. Quer dizer, várias coisas ajudam. E, só que acho que aquele, até o momento da pandemia, eu acho que estava fazendo todo sentido, que a gente estava caminhando para isso. Depois daquele momento, o Pedro foi muito feliz quando ele falou... Na verdade, ele foi muito feliz quando ele falou tudo. Mas quando ele falou que é um momento de ressignificação. Que é um momento mesmo de ressignificação. Especialmente agora a pandemia fez a gente parar. Coisa que seria impensável. A gente parou e conseguiu olhar o big picture. E talvez mudar um pouco os nossos padrões, nossos boundaries. Né, do que eu como,
né,
como e tal.
E é isso que eu queria entrar. Desculpa te interromper.
Não, você está complicando.
Eu acho assim, eu acho que a gente tem muitos amigos profissionais, gente do meio. Todo mundo tem uma bandeira. Mas ninguém traz a bandeira do equilíbrio. A bandeira... Cara, você pode comer uma carne, mas, porra, tem o orgânico. Você pode, porra... Você pode comer um miojo, mas, meu irmão, não precisa comer um miojo todo dia. Porra, você pode se exercitar. Então, assim, um pós-pandemia, trazer a questão nutricional... Isso eu acho que foi o que mais me pegou, assim, no meio dessa loucura toda, tá?
Perfeito.
O equilíbrio. Porque, pô, tu pode fumar teu cigarro, tu pode tomar uma Coca-Cola...
Pode tomar uma cerveja, mas nada disso todo dia, né?
É isso.
Não, eu acho que tu tá coberto de razão, inclusive... Eu acho que esse é o caminho que vai se tomar. Eu tenho um cliente, amigo, sou sócio de um café em Niterói que só tem produto de restrição alimentar, sem glúten, sem lactose. Eu vejo isso todo dia. Porque as pessoas estão buscando esse equilíbrio. Na verdade, eu acho que é uma... É isso. Perfeito.
É isso.
E eu acho que talvez esse componente mais a experiência seja o futuro, não importa a mídia. Pode ser no TikTok, muita gente está fazendo conteúdo legal do gastronomia pro TikTok. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, que não morreu, o negócio que morreu, não morreu.
Não, tá bombando.
Tem uma porção de coisa muito legal que eu acho que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que misturar o componente experiência na história. Acho que cada vez mais as pessoas querem fazer isso, porque passa a ser uma coisa legal. Quer dizer, vou escutar o programa do Jimmy com a receita dele e vou pausando, ou então vou fazendo uma live, que eu acho que as lives também, apesar de a gente ter passado esse momento over que a gente passou, acho que elas também não vão acabar, porque as pessoas vão cozinhando juntos, vão fazendo juntos, vão fazendo isso. Isso é muito legal. Isso eu acho que pode ser um componente legal, acho que talvez seja um caminho. Mas é um caminho. E eu tenho certeza que, como a gente estava comentando aqui antes, todo mercado que amadurece de segmento cada vez mais, a gente não vai ter um caminho. A gente vai ter vários caminhos interessantes e legais que vão acontecer. Isso que eu acho que vai ser muito bacana.
Bom, vocês perceberam uma leve troca de cenário, uma leve troca de roupa, de figurino, não é roupa? Na TV a gente fala figurino.
Não, eu quero só deixar registrado que eles me obrigaram, tá?
É, na verdade é o seguinte...
A gente foi uma, como é que chama? Troca de roupa coercitiva.
Coercitiva. Ele mesmo que costurou a blusa também, que a gente obrigou ele a costurar. Ele mesmo costurou a blusa, ele mesmo fez o... Né? Ficou muito bonito, por sinal.
É.
A câmera gosta de você.
Amém. Gente, eu queria falar um negócio sobre do galã que você falou antes. Eu queria deixar registrado aqui que, porra, quem é o galã número um do Brasil, da cozinha?
Rodrigo Hilbert.
Não tem pro cara. E quem é o número dois?
É, Rodrigo Hilbert.
Rodrigo Hilbert.
E o terceiro também.
Rodrigo Hilbert. Então tá encerrado esse papo.
Ele é do redor do pódio, né?
Talvez eu seja o número um dos galantes feios, tá tudo certo, beleza.
Mas isso é muito significativo.
Não, tá lindo, tá gostoso.
Tá muito... Aliás, eu quero saber a sua opinião. Se você, qual o nível de 1 a 10 que você acha que o Pedro é galã, coloca aqui embaixo nos comentários.
Hashtag.
Aproveita, faz o seguinte, entra aí, assina o canal, dá uma curtida no like, manda.
Gente, já escreveu, já ligou o sininho, faz isso.
Badala o sino, aqui a gente pede pra badalar o sino. Pra dar uma badalada. Ele tem um negócio, sabe aquela pessoa que você não gosta, é enjoado, seu amigo,
manda
você
pra
não
ele.
Gosta dele, manda pra ele.
Manda pra ele. Manda
seu cunhado, pro seu professor de história.
Seu cunhado tá te devendo dinheiro, que a gente sabe que o cunhado normalmente deve.
Sua sogra. Comandante.
Minha sogra, é. Minha sogra, eu não tenho problema com minha sogra. Eu amo tanto minha sogra.
Sua ex-namorada.
Hashtag fica dica.
Seu ex-namorado.
Hashtag fica dica.
Seu ex-ficante, seu ex-crush.
Bom, vamos pro que interessa.
Vamos. O que a gente tá falando?
A gente ia perguntar pra ele. Ele cruzou. Não, a gente vai perguntar pra ele, a gente topou. Não, ele topou.
Não, mas eu tô topando aqui desde sempre.
Então, ele entendeu o que eu queria que ele fizesse. Vamos ver se ele topa.
Topa tudo por dinheiro pra vir pra cá.
Vamos lá, num buffet. Mas, é, acho que pode ser casamento, pode ser qualquer evento.
Qualquer evento.
É. Um dos piores dias. Um dos piores momentos, né?
História
aconteceu
trash.
Aquela coisa lá. Não precisa falar o nome de ninguém, nem do enfim.
Cara, mas se quiser também.
É muito engraçado, porque eu tava até no Casa Shop essa semana conversando
Imperdível.
E aí, uma pessoa que trabalha lá no marketing falou: não, eu trabalhei no shopping tal. Eu falei: porra, eu fiz a inauguração desse shopping. Ela falou: mentira, eu que te contratei então. Eu falei: jura? Ela, porra, foi, não sei o quê. Você não lembra de uma história que era assim? Eu falei, começou. Aí ela começou a contar a história, eu falei, era eu. Resumo da história. Toda vez que tem inauguração de algum lugar, esse lugar não tá acabado.
Normal.
E era um shopping. E aí você pensa numa caixa, numa loja, que ia ser uma loja.
Mas esse era aquele shopping que você mencionou aqui anteriormente.
O Casa Shopping?
Não, o Casa Shopping não. Aquele outro que você estava falando em off aqui.
Sim.
Ah, entendi.
É esse.
Ele melhor.
É, eu não posso falar nome. E aí você pensa num lugar, cara, eles me entregaram uma loja para eu montar a cozinha. E obviamente que o lugar não estava apropriado para receber, mas tem que entregar o evento. E aí, beleza, montar uma estrutura, tudo, não sei o quê. Dia de verão, calor do caralho. E eu virei pra contratante e falei, então, eu preciso do ar-condicionado. Acabou de quebrar o ar-condicionado do shopping inteiro no dia da inauguração. E o cardápio tinha o quê?
Salmão.
Salmão.
Lógico.
E a gente chegou o quê? 4 da manhã. Pra você chegar às 4 da manhã, você tem que sair da empresa...
2:30.
Era perto da cozinha. Mas a partir do momento que você começa aí 2:30, você tem que começar a montar o carro 00:30. E assim foi feito. Hotbox, cooler. Normalmente segura, você tá numa temperatura ali mais...
amena.
Tranquilo. Só que, cara, tava muito quente esse dia. E aí, irmão, na hora que a gente foi servir realmente o salmão tinha todo estragado.
Nossa.
Porque assim, era papo de estar 45 graus no lugar, e meu irmão.
Loucura.
Uma construção era por cima, né?
Tinha o mínimo, mas também não. O mínimo não era o mínimo.
Não, digo, mas a construção ela potencializa o calor.
Total,
né?
E não tinha proteção no teto. Essa água é minha, obrigado.
Sua mesmo.
Você é um fofo.
Ah, obrigado. Você não é a primeira que me diz isso. Obrigado.
E aí, cara.
Você não. Você
a cliente veio pra gente e falou assim: eu falei, cara. O salmão azedou e eu avisei. Ela falou, joga tudo fora. Eu falei, você tem certeza? Porque assim, obviamente eu não dava pra servir.
Uhum.
Falei, você vai ter que justificar lá em cima pra tua diretoria, porque eu não tenho mais salmão pra servir. As condições aqui são inóspitas. No final da história, ela acabou tendo que entubar, aceitar. E foi um dia muito ruim, porque literalmente você não consegue... fazer do teu serviço e do teu ofício da melhor maneira possível. Você não consegue entregar da melhor maneira possível. E assim, foi cagada. Mas todo o resto a gente conseguiu reverter e foi, deu tudo certo.
Só o salão que foi o problema.
Mas o shopping hoje é um sucesso.
O shopping é um sucesso. Hoje não posso citar nomes, porque o meu contrato não permite, mas...
Se você comentar aqui embaixo, se a gente passar de 1000 curtidas nesse vídeo, eu vou revelar o nome. É mentira.
É mentira, porque ele não sabe.
Que 100 mil, pra revelar o nome. Se esse vídeo passar de 100 mil curtidos, eu obrigo ele a revelar o nome.
Eu só vou descobrir, aí depois eu conto.
Ele vai botar a lista de shoppings do Rio de Janeiro, tá tudo certo.
Até quando?
Vou falar todos. Obrigado, Cláudio. Cláudio sempre...
E pra gente melhorar a situação, um momento primoroso dentro desses anos de
satisfação.
Trabalho.
Satisfação. Felicidade.
E você falou, nossa, cara...
Cara, é muito... A gente acabou de falar de Rock in Rio, né?
2017 para mim foi um, acho que eu já servi Papa, eu já servi Copa do Mundo, Olimpíada, não sei quantos carnavais. Então, assim, para mim sempre o momento que mais me marcou foi o final do Rock in Rio 2017. Na época eu passei, sei lá, 60 dias dentro do Rock in Rio, fazendo preparação e pré e pós e desmonte. Mas o último dia, que foi show do Red Hot, um dos caras que me contratou me deu dois tickets para ir para a área VIP, não sei o quê, nunca tive na área VIP, porque eu sempre faço a parte mais trabalhosa da história. Não que a área VIP não seja, porque é uma pica também.
Mas vocês estavam fazendo buffet da área VIP, não?
Não. E eu falei, pô, eu queria muito na área VIP para ver o último show, não sei o quê, tinha dado tudo certo, eu tive, sei lá, duas reclamações, três reclamações no Rock in Rio inteiro.
Pô, dentro
de 60. Isso não é nada.
Nada.
Absolutamente nada.
Absolutamente nada. Tive uma multa da Anvisa, porque uma etiqueta tinha caído.
Eu tive a mesma multa.
E normal, os caras estão fazendo o trabalho deles, beleza.
Sim.
E aí, cara, quando começou a tocar alguma música do Red Hot, eu tava acompanhado. E eu comecei a chorar. Eu não sou de chorar, eu seguro muito as minhas emoções nesses momentos, mas comecei a chorar. Tipo, tinha acabado de sair meio que
uma catarse.
Sei lá,
é uma
porra, catarse. Meu irmão. Sei lá, uma bigorna de 10 toneladas da minha escola e falou, tá entregue. Eu fiz a parada acontecer, obviamente não só eu, acho que a minha equipe inteira, mas como eu pude ir na frente daquele barco e conseguir planejar toda a história, junto com a Stephanie, que me ajudou muito naquele momento, produtora, amiga minha, parceiraça, irmã, a gente conseguiu entregar e eu fiquei chorando assim nas próximas 2-3 horas, e todo mundo que eu passava da minha equipe, eu agradecia e chorava. Encontrei João Mourinho no meio, agradecia e chorava. Encontrei o diretor do Rock Rio, agradecia e chorava. Então, assim, foi um momento muito marcante. Foda. Cara, I can do it, sacou? Tipo, foi irado.
Foda.
Pô, que maneiro, foda pra caralho.
Nossa, esse peso é isso, né, cara?
Porra.
E eu tinha que...
Tirou um Jimmy das costas.
O cara do CrossFit, né? O cara do larga bigode no chão, tá pago. Aí começa a chorar.
Você com 28 anos, obviamente não é uma... Foi um momento pra mim, tipo assim, embaixo dos 30, eu falei, caralho, eu entreguei isso tudo e beleza. Agora eu quero trabalhar pouco, eventos pequenos, eventos menores.
Mais
tranquilos, mais calmos, entendeu?
Fazer a recepção pra 12 pessoas.
É isso. A ideia agora é 12 pessoas.
Pode ser
no apartamento agora, né?
Serão 12 pessoas, sim, no máximo, experiências exclusivas.
Estou aguardando a confirmação do meu convite, por favor. Mas enfim, tá.
Para de se convidar. Porque ele já falou que não vai deixar.
Não vai rolar.
Viu? Tá tudo bem. Não é um problema, Bruno.
Você viu que eu não tô nem olhando pra ele?
Não, eu vi. Uma mágoa incrível. Vocês não estão vendo, mas tá escorrendo uma lágrima aqui no canto do olho do Dino aqui, ó. Cara, Pedro, obrigado demais por ter...
Tem ping-pong?
Tá faltando ping-pong. O Dino todo episódio, o
número variável,
passa horas preparando um ping-pong.
Passa horas bebendo cerveja.
Que pariu, ping-pong.
E aí ele faz um ping-pongzinho no final, assim.
O ping-pong é muito mais tranquilo que a pergunta. É constrangedor de uma questionada. Não, ping-pong é tipo Maria Gabriela. Só que não é fuça a fuça, assim.
Por quê?
Porque é você.
Porque é você.
Uma cor.
Não, eu tive uma curiosidade que eu acho que as pessoas têm de você, assim. O que você mais gosta de comer?
Cara.
Não, mentira, deixa eu fazer. Se você tivesse, você fosse obrigado a comer um prato só pro resto da sua vida, qual seria?
Sushi.
Algum peixe específico?
Não. Acho que o...
Salmão.
Salmão. Cara, a culinária oriental, assim, eu sou oriental lover de carteirinha. Eu acho que a comida japonesa vem desde... Eu sou muito moleque, desde a época do Tanaka aqui no Rio, então é o que mais me... Me traz...
Tanaka tem tempo.
Tanaka era foda. Era isso, tipo... É isso.
O que você não comeria, nem que estivesse incluído num parágrafo daqueles escondidinho no final de um contrato com uma série nova de TV?
Dobradinha.
Nem um feijão branco,
cara, junto. Vou te falar um negócio, dobradinha, eu tenho uma memória de infância afetiva, não afetiva, né, porque aquilo não é afeto, aquilo é de horror. A Silné, que trabalhava lá em casa, ela fazia dobradinha sempre, cara, e aquilo empecheava a casa, eu sempre tive um break com aquilo que eu falava, não vai rolar. E aí uma vez eu fui em Minas, eu fui provar pro tempero na mochila, eu quase vomitei no pé do câmera.
Nossa, realmente não. Mas tipo eu com jaca.
É, o Jimmy tem problema com jaca.
Não, meu é dobradinha.
O Jimmy, na verdade, ele é vegano escondido, né? Você sabe disso, né?
Sim, eu dou comida escondida pro porco e depois eu como porco. Eu terceirizo, na verdade.
Entendi.
Última pergunta, não me interrompa. Você não tá me interrompendo.
Não, me deu um...
Agora foi.
Um chão aqui, eu fiquei até...
Se você pudesse voltar no tempo, no pré-catalã, e pudesse dar um conselho, o Pedro de hoje pudesse dar um conselho pro Pedro que estava assumindo o primeiro posto, o primeiro estágio dele, o que você falaria para você mesmo?
Não seja tão afobado, fica aqui mais pelo menos uns 3 aninhos. Aqui no Brasil tem... Cara, assim, eu daria algum conselho que eu ficaria mais tempo aqui no Brasil.
Você saiu depois de 1 ano e meio, não foi isso?
Depois de 1 ano e meio fui direto para a França, porque eu já achei que eu estava preparado para sustentar cozinhas francesas. Realmente eu sustentei de alguma forma. Só que a França não é para amador.
É um jogo um pouco diferente, né?
As pessoas colocam muito à prova lá e o Brasil tem profissionais muito bacanas e são realidades completamente diferentes. O game é outro, produto é diferente, mão de obra é diferente, mas você conseguir se realmente evoluir aqui dentro é muito mais difícil do que você evoluir lá fora.
Entendi.
Lá fora, a aula é todo dia, sacou? Aqui, uhum. Obviamente, a aula aqui também é todo dia, você cresce aqui, mas você tem que querer muito aqui. O rolê
é pesado.
É pesado. Lá também.
Bom, para terminar, queria muito agradecer enormemente você ter escolhido aceitar nosso convite de vir.
Pela primeira vez.
A gente fez. Ele finaliza assim mesmo?
Sempre.
Calma.
É só quando eu tô inspirado com pessoas como você. Vírgula, como você.
Barrui pra cá.
Demais.
Galã feio.
A gente fez uma porção de tripa frita pra você, que a gente ficou sabendo que é um dos seus
convites. Porra, cara, que bom, cara.
E aí eu queria pedir pra Cláudio trazer a tripa frita.
Porra, que delícia.
Muito gostoso.
Cara, obrigado.
Traz a tripa frita, por favor, Cláudio. Obrigado. Então, quero muito agradecer. Na verdade, não. De sacanagem, não fizemos a tripa frita, mas a gente tá aqui falando de comida, falando sobre a importância da cozinha na vida da gente, e a gente sempre pede para que o nosso convidado dê uma receita no final, uma receita que você quiser, pode ser de miojo, do que você quiser, que venha à sua cabeça, um negócio simples que você possa dizer.
Essa que o Igor faz do
arroz?
Do Ronaldo Cozinha Amador.
Você possa contar para um amigo no mercado.
Que você possa encontrar para um amigo no mercado, você pode falar o que você quiser. Eu sei que isso não foi combinado antes, te coloquei numa situação
ruim. Não, tranquilo, já tenho a saída. Galera, a parada é a seguinte, se você tem alguma receita que você queira, vai no Panelinha, procura a receita que você quer.
A Rita Lobo, não queremos você aqui.
Não, galera, a Rita Lobo virou a enciclopédia da gastronomia brasileira. E assim, eles estão rindo, mas eu tô falando super sério. Vai no Panelinha.
Verdade.
Pegue essa receita como base, transforme ela com os ingredientes que você quiser, porque receita é de cada um. Cada um tem a sua receita, cada um tem sua maneira, seu método, mas respeitem as técnicas e os processos, que é o mais importante.
Muito lindo, muito maravilhoso, mas agora fala uma receita aí que você queira contar pra gente.
É sério?
Sério.
Caralho, como é que eu vou trazer uma receita?
Qualquer coisa.
Cá? Tem que falar a quantidade?
Não, só você começar a contar, não precisa ser um negócio informal.
Cara, se eu pudesse dar uma receita...
Você pode.
Não. Porra, escrotão isso aí, fazer isso com o cara.
A gente começa com uma pergunta...
Escrota. Pô, desculpa.
É uma pergunta.
Porra, constrangedora.
Não, esse é o tipo de situação que fala assim, o que você mais gosta de cozinhar?
Não, mas pode falar qualquer coisa, tá de boa. A gente vai tentar reproduzir do nosso jeito. Pode até tentar foder a gente depois.
Cara, vamos lá. Vamos fazer um hummus então, né?
Então, como
molezinha,
é que...
molezinha. Você coloca o...
É isso, cortou. Legal.
Amém, valeu.
É isso, cara. A pegadinha é essa no final, cara.
Você vai falar a receita, a gente corta e o cara fica sem. Acaba o programa. Assim.
Maravilhoso, adorei.
E o cara fica sem saber qual era a receita, o que, que é a parada, como é que faz. Não faz.
Não, é bom que eu ainda consegui dar uma alongada na panelinha.
Pra caralho, irmão. Obrigado pra caralho.
Tu tá vendo quase caiu na cadeira aqui.
Obrigado pra caralho.
Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente.
Não, não gostei muito, não. Na real, a próxima vez eu vou cobrar cachê e.